11h41 agora, vamos falar de esporte. Final de semana de futebol, hora de trazer os destaques do Paixão Caju. E quem traz as informações é Eduardo Costa, bom dia.
Bom dia, Juliana, a todos que acompanham o Chamada Geral aqui pela Gaúcha. Um final de semana de muitos jogos, muitas emoções. E vamos começar o Paixão Caju de hoje com as informações do Caxias. Caxias que joga hoje e o Marcelo Rocha atualiza as informações da equipe Grená.
O Caxias entra em campo hoje a partir das 3 horas contra o São Luís no estádio Centenário, o jogo que é tratado como a primeira decisão do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série D. Isso porque se vencer a equipe de Juiz, o Caxias abre 7 pontos em relação ao adversário, que é o quinto colocado na tabela, o primeiro time fora da zona do rebaixamento e com isso encaminha sua condição de classificação à próxima fase da competição. O técnico Thiago Carvalho, que fez muito mistério em relação à formação para esse confronto. Isso porque na defesa alguns jogadores retornam de suspensão, mas não tem a confirmação das suas voltas de fato ao time titular. Enquanto do meio para frente, as opções são mais de ordem técnica e tática do treinador do Caxias. O Rafael Dumas e o Renan Siqueira, que voltaram de suspensão, não necessariamente voltam ao time titular. Na zaga, o Dumas briga com o Thiago Salles pela vaga. O Thiago Salles teve um bom desempenho contra o Cascavel na semana passada. E a mesma situação do Rafael Furlan na lateral esquerda, que briga com o Renan Siqueira por essa posição. E ele deve ser, inclusive, o titular neste confronto. Do meio para frente, a situação é diferente. O Diogo Sodré, meia, que ficou no banco de reservas contra o Cascavel, pode voltar ao time titular. Enquanto no ataque, o Igor Goulart pode ganhar uma oportunidade no lugar do David, que saiu do jogo contra o Cascavel com bastante desgaste físico. O provável time do Caxias para esse jogo, com muitas dúvidas, tem André no gol. Na direita, o Bruno Leite, essa é uma confirmação do técnico do Caxias. A dupla de zaga com Wesley, Thiago Salles ou Rafael Dumas. E na esquerda, Rafael Furlan, com a possibilidade do Renan Siqueira. Meio campo com Vidalete, o Davi Lopes. Mais à frente, Diogo Sodré ou Renan Oliveira. Na frente, Igor Goulart. Ou o é escolhido pode ser também o David, Mateuzinho e o Batista, que é centroavante, esse confirmado também, porque o Giovani Gomes está fora de jogo.
Este é o Marcelo Rocha com as informações do Caxias, portanto, hoje, 15h, jogo importante contra o São Luís no Estádio Centenário, com cobertura completa no Pioneiro em GZH. Vamos atualizar agora as informações do Juventude. Juventude que joga amanhã e o Thiago Nunes chega com as informações do time alviverde.
O Juventude viaja daqui a pouco, no começo da tarde, para São Paulo, onde no domingo enfrentará o tricolor paulista no estádio do Morumbi às 18 horas. Será a estreia do técnico Humberto Louser no comando do Juventude. No penúltimo treinamento, na sexta-feira à tarde, o técnico fez um trabalho de organização ofensiva. Ele testou a equipe com duas mudanças em relação ao último jogo. Na lateral esquerda, Moraes deve substituir o William Matheus, que está suspenso após o cartão vermelho contra o Atlético Goianiense. O volante Yuri está de volta e entra na vaga de Jean Irmer. A equipe titular deverá ter César no gol, Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Foster e Moraes. O meio-campo formado por Yuri, Jadson, Capixaba, Oscar Ruiz e Chico. E no ataque, Ricardo Bueno. Os zagueiros Paulo Miranda e Vitor Mendes, o meia Marlon e o centroavante Vitor Gabriel continuam entregues ao departamento médico. Ontem, quem concedeu entrevista coletiva no estádio Alfredo Jaconi foi o zagueiro Thalisson. Conforme palavras do defensor, ainda vai demorar um pouco para que a transição de um técnico para o outro aconteça no modelo de jogo. Mas defensivamente, Humberto Louser vai dar uma cara melhor ao time, avaliou o zagueiro do Juventude, que já trabalhou com o técnico Louser no Coritiba em 2019.
Esse Thiago Nunes com as informações do Juventude. Jogo amanhã, cobertura no Pioneiro em GZH, transmissão da Gaúcha. Amanhã, 18h, esse jogo do Juventude contra o São Paulo. Juventude que viaja daqui a pouco para a capital paulista. Faltando 14 minutos para o meio-dia, seguindo com o esporte aqui no Chamada Geral, vamos atualizar as informações da dupla Grenal e quem chega é a Valéria Possamay.
O Inter está de volta ao G4 do Brasileirão após a vitória por 3-0 para cima do Coritiba na noite desta sexta-feira no estádio Beira-Rio. Os gols foram marcados por Tyson, Edenilson e Alemão. Neste sábado, os colorados ficam de olho em duas partidas. O Atlético Paranaense, que recebe o Bragantino, e o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Fortaleza. Os dois times possuem 21 pontos e podem ultrapassar o Inter, que neste momento é terceiro, com 24 pontos. Do lado do Grêmio, o sábado é de folga para os atletas que viajaram para Maceió, mas de reapresentação para quem ficou em Porto Alegre. Neste domingo tem reapresentação geral, visando o próximo compromisso contra o Londrina, na terça-feira, jogando em casa, na Arena. O Grêmio, que neste momento está no G4 da Série B, pode perder posição em caso de vitória do Sport, e a Tombense, em caso de goleada, também pode ultrapassar o Tricolor na tabela de classificação. Com as informações da dupla Grenal, Valéria Possamay.
Obrigado, Valéria. Mais informações da dupla Grenal daqui a pouco no Esportes ao meio-dia. Para encerrar o esporte aqui no Chamada Geral, final de semana de divisão de acesso, com situações diferentes para os times aqui da Serra. O único que venceu na partida de ida foi o Esportivo, que jogou em casa diante do Santa Cruz. O Glória e o Veranópolis perderam seus confrontos jogando como visitantes. O Glória, amanhã em casa, enfrenta a equipe do Lajeadense às 15h e precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar à fase semifinal. Se ganhar por 2 gols, levará a decisão para os pênaltis. Qualquer empate ou derrota por 1 gol de diferença classifica o Lajeadense. Também amanhã às 15h, em Santa Cruz do Sul, o Esportivo enfrenta a equipe do Santa Cruz. O time do técnico Carlos Moraes tem a vantagem de ter vencido por 1-0 no estádio Montanha dos Vinhedos e pode empatar, que garante vaga nas semifinais. Se perder por 1 gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Por 2 ou mais, o Esportivo fica fora. E na segunda-feira, o Veranópolis recebe o Avenida, jogo em Veranópolis. O VEC perdeu por 1-0 na partida de ida e precisa vencer por 2 gols para avançar à próxima fase. Vitória por 1 gol de diferença leva o jogo para as cobranças de pênalti. Todos os detalhes lá no Pioneiro, em GZH. Por hoje é só, Juliana. Um bom final de programa, um bom final de semana. Um grande abraço.
Bom final de semana para ti também, Eduardo Costa. Bom trabalho nesse final de semana de muito futebol para a dupla Caju. E os destaques do Paixão Caju são para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens.